Atenção, emissoras. Em 30 segundos, formação da Rede Mais. São emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6 da noite. Essa é a hora H no ar. Paraibanos e paraibanas, alô, alô, gente boa em cada canto, recanto, encantos desta Paraíba de audiência. Que prazer, que alegria. Estamos juntos, misturados e conectados com a informação. Boa noite pra você em toda Paraíba. Boa noite a você. Obrigado pela audiência, obrigado pela sintonia. A partir de agora, informação sem parar aqui na Hora H. Vamos que vamos.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro de...
Chegou a hora, tá na hora, essa é a hora, a sua hora, a nossa hora, a hora H. Aqui na Hora H, a partir de agora, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar. Hora H.
Oferecimento, rede de postos opção, tem sempre opção no seu caminho. São Brás, 70 anos, experiência é tudo. E Lojão Rio do Peixe, no Lojão é fácil comprar.
O dia inteiro, agora, na Hora H.
Decisão. Larissa e Christian viram réus por morte de Rubinho após denúncia do Ministério Público da Paraíba. Orçamento. A Assembleia Legislativa aprova a LDO após um acordo com o governo sobre emendas impositivas. Brasília. Governo federal inicia reuniões com setores afetados pela nova taxação dos Estados Unidos. Repercussão. Na Hora H da TV Norte Paraíba, prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra, cogita pela primeira vez ter somente um voto para senador e avisa que vai esticar até esgotar o prazo para conversar com João Azevedo. Entrevista da hora. No programa, já já, uma conversa com o novo diretor do Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, o cirurgião Aloísio Lopes. E também, no programa, uma entrevista com o superintendente da Sudene, Francisco Alexandre. No podcast Direto de Brasília, com Magno Martins, ele fala sobre a possibilidade ou não de um ramal da Transnordestina para a Paraíba.
Hora H. Hora H, indispensável.
E atenção para a previsão do tempo para esta quarta-feira na Paraíba. Temperatura vai oscilar entre a máxima 26 graus e a mínima 21 graus. Agora na Paraíba, 6 e 3. Essa é a Hora H.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
É Eron-City.
Paraibanos e paraibanas, temos pelo menos 3 candidaturas muito competitivas para o governo da Paraíba no desenho da radiografia do momento. E devem ser a essas candidaturas que população, Organismos sociais, entidades e instituições precisam se organizar para colocar à mesa aquilo que a Paraíba quer como sua plataforma prioritária, independente de quem seja o eleito ou o reeleito para comandar o nosso estado para os próximos 4 anos. Essas entidades, esses organismos, essas instituições precisam e devem sim elaborar sua pauta para um plano de governo na Paraíba, exigindo, cobrando compromissos e prioridades dos candidatos ao governo do estado. É preciso, nesse momento, despidos das escolhas paroquiais, partidárias ou políticas, estabelecermos alguns consensos, pontos de convergência que precisam e devem estar acima de partidos e de candidatos. Por exemplo, um tema da ordem do dia que está, para não dizer totalmente esquecido, se não fosse a ação do presidente da Federação das Indústrias da Paraíba, o Cassiano Pereira, e da FIEP, é a longínqua e renitente luta para a inserção da Paraíba num ramal da ferrovia transnordestina. Um bilionário investimento que envolve dinheiro público e parceria público-privada para ligar os principais portos do Nordeste no escoamento de produção das riquezas de nossa região. A preço de hoje não tem a Paraíba, em que pese as tratativas, os esforços, os diálogos que já aconteceram nas últimas décadas. Sim, isso é um assunto de décadas. Mas também até agora nenhuma garantia concreta, real, de que a Paraíba vai estar interligada pela Transnordestina. Se não estivermos, seremos uma espécie de uma ilha ao contrário, uma ilha de exceção. Enquanto outros estados ao nosso redor estarão ligados por essa ferrovia, que é estratégica porque tem o potencial econômico de escoamento de produção, de atração de riquezas, estaremos fora. E aí? Esse tipo de consenso que deve ser estabelecido por todas as forças políticas, grupos partidários. Mas não devemos, nós, sociedade, esperar por eles. Nós é que devemos demandá-los, não o contrário. É a sociedade quem tem que ir na frente, dizer o que quer, botar a mesa e analisar quem se compromete ou não com essas prioridades. A campanha vai começar, vai sair da pré-campanha para a oficialização após as convenções. E os paraibanos e paraibanas precisam estar à frente dos candidatos no sentido de dizer o que quer e não esperar o que eles têm.
Opinião com credibilidade, coragem pra falar a verdade. Pra Paraíba sintonizar, Heron Cid está no ar.
Sou eu no ar, aqui na Hora H.
O tempo não para, a vida não para, toda hora o mundo muda. O tempo não cala, a vida dispara toda hora.
Alô, alô, Paraíba!
Por isso que a gente precisa de uma voz precisa.
Vamos que vamos!
Fale a verdade sem medo, o fato de fato sem ser.
Alô, Misael, o homem do bar e restaurante Entre Amigos, o Bode, na Praia de Boa Viagem, no Recife, ligado aqui na Hora H. Boa noite!
Vai clara, tá no ar.
Cheguei Paraíba abraçando Ari Farias da RPB em João Pessoa, 20 da Hora H.
Paraíba, tá no ar, Hora H, chegou Heron Cid, pode confiar. Tá no ar, Hora H, chegou Heron Cid, volta Paraíba, Hora H.
Até as 7 da noite.
Tá no ar.
Quem gosta de jornalismo de verdade, quem não tem tempo a perder, se liga aqui.
Você está na Hora H.
Hora H.
Pra continuar.
Paraibanos, paraibanos e paraibanas,
Jesus é a calmaria.
Na despedida do dia,
o aconchego dos meus.
Nas boas-vindas da noite,
o meu alicerce.
Nós nos juntamos aqui para agradecer ao nosso bom generoso, misericordioso e justo Deus, Jesus Cristo de Nazaré. A palavra de Deus nos recomenda que devemos ter um conceito equilibrado sobre o que somos. Nem para cima, nem para baixo. Isso é uma receita para a vida, porque a nossa autoimagem, ela determina a forma como a gente se conduz na vida. A gente se torna como imagina em nossa alma. Quem se vê a si mesmo como alguém muito pequeno, inferior, muito dificilmente vai se tornar alguém grande. Quem não consegue ver a si próprio como vencedor, termina se condicionando a sempre ser perdedor. Por isso precisamos ter muito cuidado com o espelho pelo qual nos enxergamos. Se esse espelho está ofuscado, embaçado, a imagem que vamos ver estará também comprometida. Então, se esse for o seu caso, essa for a sua situação, se é assim que você se vê, muitas vezes se olhando num espelho embaçado, corrija seu foco no espelho do que Deus diz sobre você. É preciso saber o que diz Deus ao seu respeito, ao meu respeito, e trabalhe em cima disso, dessa verdade que é única, que é imutável, independente do tempo e das circunstâncias.
Não quero mais, tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta.
Nós somos o que Deus diz que somos. Temos o que Deus diz que temos e podemos o que Deus diz que podemos.
Fica aqui comigo.
Deus nos fez para a mediocridade, nos fez para coisas extraordinárias. Extraordinárias também no simples. Sabe o que é poder todos os dias acordar, abrir os olhos e lembrar que somos especiais? Sim, você é especial. Para Deus é especial. Foi criado e tecido por Ele com as próprias mãos no ventre da sua e da minha mãe. Somos especiais porque somos do Deus, somos filhos do Deus Criador de todas as coisas, do Onipotente, Poderoso e Altíssimo. Portanto, é assim que você precisa se enxergar, como filho do Deus Todo-Poderoso. Então, rejeite qualquer vitimismo. Rejeite palavras que lhe colocam para baixo, que dizem que você não pode, que não é para você, que você não foi feito para isso, sobre sua vida. Só Deus tem a palavra final. Você é o que Ele criou você para ser.
Você está na Hora H.
Hora H.
Sonho de coração aberto, cabeça erguida, fé em Deus, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
6:13, alô, alô, Paraíba, alô, alô, paraibanos e paraibanas. Como vai você? Tudo bem? Tô bem, vamos que vamos. A partir de agora, na interação nos nossos canais de comunicação, comigo você já pode falar direto no meu Instagram, no @EronCid. Pesquisa aí no seu Instagram, Eron com H, Cid com Demudo no final.
@EronCid, Eron com H, Cid com Demudo no final. Tudo junto e misturado. EronCid, pra você eu dou cartaz.
Obrigado, Eudimar, um abraço pra você. Obrigado a você que tá com a gente. Pode interagir também no YouTube. Tem um YouTube aí, pode assistir a partir de agora. Se inscreva nesse canal do YouTube, youtube.com/maisTV. Se inscreva nesse canal para acompanhar o programa em áudio e vídeo, em tempo real agora, interagir também. No WhatsApp, você tem um zap zap aí, o nosso é fácil, é o WhatsApp 993465236, 993465236. Mensagem de áudio, se identifique, diga onde está falando e pode mandar o seu recado.
O Hora H está simplesmente nota mil.
Obrigado. 6:14 na Hora H, chamando a redação do portal Mais PB agora.
Boletim da Redação.
Acelerando com a notícia e você acelerando no trânsito agora para os postos da Rede Opção. Em João Pessoa, Recife, Guarabira, Sapé e Campina Grande. Na hora de abastecer, tem sempre a opção no seu caminho. Compromisso com qualidade e segurança. Empresas do Grupo Nelson Lira Filho.
Você está na Hora H.
Hora H.
Alô, alô, Janiele Gomes, alô, alô, seu João Gomes, na audiência em Catolé do Rocha, na Independência FM, boa noite pra vocês, obrigado pelo carinho, um abraço, obrigado pela sintonia. Alô, Ronaldo Freire, em Serra Redonda, um boa noite, tá ouvindo pela rádio Pop FM 89,3, aquele abraço, abraço a você, Ronaldo Freire. 6h15, a informação agora é com o Gabriel Albuquerque. Sabe por quê? A Justiça da Paraíba aceitou hoje denúncia apresentada pelo Ministério Público da Paraíba. E agora, Larissa Maria Leal de Freitas e Cristian Medeiros são réus oficialmente pelo homicídio do engenheiro Rubens Fernandes da Costa Filho, conhecido como Rubinho, aquele caso que aconteceu numa festa na cidade de Lagoa Seca, em Campina Grande, na região de Campina Grande, que nos ouve agora pela Rádio Pop Cariri 101.1 FM. Os detalhes da decisão agora com Gabriel Albuquerque. Alô, Gabriel, boa noite.
Boa noite, Heron, boa noite a todos os ouvintes. Exatamente isso. Essa decisão é da juíza Flávia de Souza Batista, da Vara do Tribunal do Júri de Campina Grande. Esse crime, a gente lembra, aconteceu no dia 21 de junho, na saída de uma festa em Lagoa Seca, na região de Campina Grande. Depois, um pouco menos de um mês, o Ministério Público da Paraíba ofereceu uma denúncia contra o empresário Cristian Medeiros e a médica Larissa Leal, ex-namorada de Rubens Filho, o Rubinho. Cristian Medeiros é apontado pelo Ministério Público da Paraíba como o autor do disparo que matou o engenheiro guarabirense e responderá pelos crimes de homicídio qualificado, lesões corporais e porte ilegal de arma de fogo. Já Larissa Leal vai responder por participação no homicídio qualificado. Esse caso segue sob segredo de justiça e a magistrada deu um prazo de 10 dias para as defesas dos acusados se manifestarem. A gente tentou contato com os advogados de Cristian e de Larissa. O advogado da médica, Júnior Moura, nos informou que aguarda a formalização dessa decisão, a aceitação da denúncia que torna réus Cristian e Larissa. Já a defesa de Cristian, até este exato momento, ainda não respondeu os nossos contatos, mas o espaço segue aberto. Heron.
Obrigado a você, Gabriel Albuquerque, pela informação aqui na Hora H, às 6h17, 6h17 na Hora H. A gente continua girando com a notícia, girando com a informação. Vamos ao podcast direto de Brasília. Agora tem informação que interessa a Paraíba. Nós vamos entrevistar a partir de agora o superintendente da Sudene, Francisco Alexandre, em conexão com Magno Martins no podcast direto de Brasília. Eu vou entrar agora para perguntar ao superintendente: a Paraíba pode sonhar ou desencarnar do sonho de ter o ramal da Transnordestina, essa ferrovia que a Paraíba fala há 20 anos e a coisa não acontece? Vamos entrar em conexão com Brasília a partir de agora. Já posso chamar Brasília? Direto de Brasília, Magno Martins, vamos à conexão agora para perguntar ao superintendente da Sudene, Francisco Alexandre.
Hora de Brasília.
Abraço a você, Magno Martins. Saudações à audiência do podcast. Heron Cid falando aqui da Rede Mais em João Pessoa, na Paraíba. Superintendente Francisco Alexandre, faz tempo que parlamentares, entidades e instituições aqui da Paraíba lutam para a inserção do Estado na ferrovia Transnordestina, um ramal da Transnordestina para ligação com a Paraíba. Ultimamente, quem tem feito esse debate é a Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, FIEPB. A pergunta é: existe essa possibilidade? Tem alguma chance de um ramal da Transnordestina na Paraíba? Ou o projeto, da forma como está concebido, impossibilita essa que é uma luta dos paraibanos e paraibanas?
Olha, o Heron é um grande parceiro do nosso podcast, tem uma rede de emissoras lá na Paraíba. O senhor agora vai falar para a Paraíba também.
Amigos da Paraíba, caro Heron, eu já estive com o governador do estado da Paraíba, já conversei também com o pessoal da Federação das Indústrias da Paraíba, uma compreensão, e nós temos a compreensão seguinte: se a estrada chega no Porto de Suape, ela chegará na Paraíba, porque a interligação que se pretende inicial, a interligação onde ela saia de João Pessoa, interligue na Transnordestina aqui, Pernambuco. Aí nós estamos falando de 80, 90 quilômetros de estrada. perfeitamente possível. Recentemente, no governo teve na inauguração, ele falou nessa possibilidade. Eu conversei com o ex-ministro também dos transportes,
Renan Filho.
De Alagoas. Ele também tem essa visão. E aí a outra interligação, que é de 180 quilômetros, são 180 quilômetros que você liga até Maceió. Então, para a gente observar a importância que você tem da ligação até Suape. A gente faz a interligação de 3 estados, né, para escoamento dos seus portos, que são menores do que, o nosso aqui de Pernambuco, né, mas eles têm sua importância, têm sua capacidade de escoar, de mandar e de trazer. E a partir disso, né, essa leitura que a gente tem conversado até, já conversei com o ex-governador, que agora se licenciou, exatamente que é assim, chegando aqui, você tem a outra fase. Como é que você faz a interligação? Porque não tem saída. Nós temos que pensar que por mais e mais caminhões nas estradas, não é o caminho. Porque um trem de carga, do ponto de vista diário, ele tira da estrada um trem. 1.200 caminhões a cada carga. Caminhões de 8 eixos.
Uma beleza aí, né? Desafogar as estradas.
Sim,
né?
Você tem estrada, você tem acidente, você usa hospitais, você tem tudo isso e mais. Ele gera dinamismo. Você transporta mais barato, transporte via férrea, ele vai entre 30% e 40% do valor de caminhão. E eu estou colocando aqui um transporte caro, né? Porque ele pode ser até mais barato que isso, mas eu estou colocando ele como caro.
Bom, acende-se uma luz de esperança para a Paraíba depois dessas declarações aí do superintendente da SUDENE. É preciso estar no pé, é preciso estar cobrando e a gente dá o crédito aqui também ao trabalho que vem sendo feito pela Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, que praticamente ressuscitou esse tema, colocou mais uma vez na pauta, uma entidade que tem força política, né, pelo que representa, pela sua interferência direta, contribuição na economia da Paraíba, é um segmento que gera empregos e que tem os seus próprios interesses, porque isso é uma questão estratégica, não é de um governo, é de um Estado inteiro, né? Para longo prazo, inclusive. 6h21 na hora, esse foi o superintendente da SUDENE, Francisco Alexandre, na conexão com Brasília, com o podcast direto de Brasília, de Magno Martins, aqui na Hora H, entrevista exclusiva no programa. 6h21 na Hora H, num oferecimento do São Brás. São Brás é café e muito mais.
São Brás é café e muito mais. É um gesto de carinho, um convite ao sabor. São Brás é seu café com muito amor. São Brás é qualidade com muita tradição. São Brás é uma pausa, também é reunião. É o nosso companheiro durante todo o dia. São Brás é família, São Brás é energia. São Brás é café e muito mais.
São Brás é café e muito mais.
Hora H!
Seis e 22 na Hora H, é hora do intervalo. Nos próximos minutos você vai ouvir aqui na Hora H. A repercussão da entrevista do prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra, do PSB, ontem ao programa Hora H da TV Norte Paraíba. Os desdobramentos, o que tem dito nas últimas horas também o ex-governador João Azevedo. Tem mais no programa de hoje. Uma conversa no estúdio com o diretor do Hospital de Trauma de João Pessoa, o cirurgião Aloísio Lopes, é o novo diretor do Hospital de Trauma da capital paraibana. E ainda, governo federal inicia reuniões com setores afetados pela nova taxa dos Estados Unidos. Direto de Brasília, o Euler Diniz comenta essas e outras já já aqui na Hora H. O dia inteiro em uma hora.
Café e muito mais. É um gesto de carinho, um convite ao sabor. São Brás é seu café com muito amor. São Brás é qualidade com muita tradição. São Brás é uma pausa, também é reunião. É o nosso companheiro durante todo o dia. São Brás é família, São Brás é energia. São Brás é café e muito mais.
São Brás é café e muito mais. muito mais.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Em 1991, uma loja abriu as portas em Cajazeiras e começou a construir algo que vai muito além do varejo. Ao longo de 35 anos, o Lojão Rio do Peixe foi crescendo junto com as famílias paraibanas, cidade por cidade, lar por lar, deixando memórias que ficaram. 35 anos unindo a sua história com a nossa. Lojão Rio do Peixe, parte da sua casa, parte da sua história.
Notícia, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataforma. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br e fique por dentro de tudo.
Atenção, senhoras e senhores, é dia de decisão. Os craques da torcida estão prontos. O juiz autoriza e manda abastecer. O time opção se movimenta para lhe atender bem.
E lembre sempre, com o aplicativo Mais Opção, você é sempre campeão.
Baixe agora e vá ao estádio abastecido de descontos. Na Rede Opção, nosso time está sempre a postos por você.
Se você quer sair na frente nessa campanha política, conte com a rapidez de uma gráfica que entende do negócio. A Gráfica JB está pronta para atender seu objetivo. Na disputa eleitoral, vence quem impressiona melhor. E o resultado você vê nas ruas. Você vê nas urnas. Faça sua cotação com nossos consultores. Gráfica JB. Qualidade e pontualidade. A gente promete e cumpre.
Há duas décadas, a Unifacisa tem o propósito de formar médicos prontos para grandes desafios. Aqui, o aprendizado acontece em situações e decisões reais. No Hospital Help, é assim que se preparam profissionais da medicina, com humanidade, conhecimento e vivência. Medicina Unifacisa. Há 20 anos, formando médicos protagonistas. Inscreva-se no processo seletivo em medicina.unifacisa.edu.br.
Rádio Pop.
Lá, 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 já vai voltar, hora da Verão Cid está no ar.
Vá, sou eu no ar, aqui na Hora H. Acerta a sua hora com a nossa Hora H, 6h37, aliás, 6h27 agora. Acerta a sua hora com a nossa Hora H, 6h27. Abraçando ao querido amigo, colega, jornalista Adelton Alves, campeão das manhãs do Rádio Paraibano. Ao lado de Edmilson Pereira, aqui na Rádio Pop FM 89,3, no Paraíba agora. Um abraço, Adelton Alves, tá ligado com a gente aqui na Hora H. Vamos que vamos, 6h27 na Hora H, girando com a notícia, girando com a informação. Obrigado a você que tá com a gente aqui nas emissoras da Rede Mais e também na interação no YouTube da Mais TV, youtube.com/MaisTV. Deixa eu abraçar rapidinho aqui meu amigo Marcelo Pontes, ele tá sempre ligado na Rádio Pop, né, Marcelo? Um abraço, meu irmão, obrigado pelo carinho, valeu pela companhia, obrigado pela sua participação aqui na Hora H. Eu recebo uma mensagem aqui de Anastácia Melo falando sobre o nosso entrevistado de daqui a pouco, o diretor do Hospital de Trauma de João Pessoa, o doutor Aloísio, que vai estar aqui no programa aqui, Hora H, já já, na entrevista da hora. Doutor Aloísio Lopes, ela dizendo, Heron, registre meu abraço aí para o doutor Aloísio, ele orgulha o sertão. Obrigado, Anastácia, valeu pelo carinho, valeu pela companhia. Alô, Adriana Rodrigues, como vai você, Adriana? Obrigado, ela está no trânsito em João Pessoa, na região metropolitana de João Pessoa, ouvindo pela Rádio Pop FM 89,3. 6h28 agora, deputados estaduais aprovaram hoje a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2027. Houve um acordo com o governo sobre emendas impositivas. Depois da sessão que aprovou as contas para o próximo ano, a LDO do do próximo ano, o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, o deputado Adriano Galdino, do Republicanos, voltou a falar sobre um acordo para o futuro comando da Casa Epitácio Pessoa. Ele chamou de o tal acordo da granja como um fato consumado e garantiu que o Republicanos, ou caberá o Republicanos, continuar comandando pelos próximos 8 anos o parlamento estadual em caso de vitória do atual governador e candidato à reeleição, Lucas Ribeiro, do Progressistas.
Olha, o acordo da granja é um fato consumado, é um direito adquirido. Lá atrás, quando eu sentei, né, e ouvi os apelos de Aguinaldo, de Lucas, do governador João, da senadora Daniela, do deputado Hugo, do deputado Murilo, todos pediram para que eu desistisse da minha pré-candidatura ao governo do Estado. E uma das coisas que eu coloquei na mesa foi que o republicano continuasse com os mesmos cargos que tinha na gestão administrativa, como também na gestão política. E o cargo da gestão política é a presidência da Assembleia. Isso é fato consumado, é direito adquirido, não se discute mais isso.
Acordo não se quebra, presidente.
Acordo não se quebra, o que falta é cada um de nós acreditar que isso vai ser cumprido, porque realmente vai, e vamos agora dialogar outros temas. Mas a questão da presidência é fato consumado, direito adquirido, de um acordo feito lá na granja por homens e mulheres que cumprem a sua palavra.
Eita, o que está acontecendo que vez por outra Adriano Galdino bota essa fatura na mesa, hein? Vez por outra. É a imprensa que pergunta, né? Aí o deputado Adriano não foge das respostas. Aí diz o que pensa, né? Do jeito dele. Do jeito Adriano Galdino de ser. Querendo ou não, mesmo que não seja, termina soando a uma cobrança. Tem desconfiança de que esse tipo de acordo não será cumprido? Mas essa não é uma discussão mais para dentro do que para fora, não. Porque é preciso combinar com os russos, né? O povo, né? Quantos deputados vão ser eleitos, quem vai ganhar. Tem muita coisa para acontecer, né? É um assunto mais para depois da eleição. Já que tem um acordo, foram feitos por adultos, homens públicos que têm seus deveres de compromissos, né? Não sei se é muito estratégico esse debate na praça, né? Inclusive para os republicanos, porque vai desgastando, né? 6h31 na hora H, 6h31, no oferecimento da Gráfica JB.
Se você quer sair na frente nessa campanha política, conte com a rapidez de uma gráfica que entende do negócio. A Gráfica JB está pronta para atender seu objetivo. Na disputa eleitoral, vence quem impressiona melhor. E o resultado você vê nas ruas. Você vê nas urnas. Faça sua cotação com nossos consultores. Gráfica JB. Qualidade e pontualidade. A gente promete e cumpre.
Você está na Hora H.
Hora H.
6h32 e a Gráfica JB no oferecimento das eleições 2026. A repercussão política da entrevista do prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra, do PSB, ou ainda do PSB, ontem, ao programa Hora H da TV Norte Paraíba. Entre outros assuntos tratados por Léo Bezerra, afora as queixas renitentes, repetidas, reincidentes dele em relação ao PSB do ex-governador João Azevedo, ele disse ontem, pela primeira vez, que se não tiver conversa com João, se não conseguir se entender com João Azevedo, é possível que ele só tenha um candidato a senador da República. Como assim? Sim, exatamente isso que você ouviu agora e que você vai ouvir agora da boca do prefeito Léo Bezerra nessa entrevista ontem ao programa Hora H da TV Norte Paraíba.
Eu fui abordado e tive uma pergunta de um jornalista de fora, pernambucano,
Magno Martins,
me perguntou. Ele não conhecia muito a minha história dentro do PSB e eu contei a ele tudo isso que a gente está conversando aqui agora. No final do questionamento, ele olhou para mim e fez: e por que você ainda está lá? E eu respondi: por uma coisa, do mesmo jeito que eu recebi o comando e recebi o convite para entrar do partido, eu dei satisfação a João. E eu quero conversar com ele. Eu preciso conversar com ele. Só com ele, eu e ele, para a gente conversar muito sobre o PSB.
Mas o tempo está esgotando, prefeito.
Mas o meu? Eu não sou candidato a nada.
O tempo está esgotando para essa definição sobre 2026, ou não?
Não.
Convenção?
Tem
agora.
Convenção, tem pós-convenção.
O senhor vai esticar esse prazo até quando?
Até conversar com ele.
E se não tiver conversa?
Aí.
Aí não tem o que fazer.
Não,
né?
Tem o que fazer. Se não tiver conversa, não tem o que fazer. Como com um candidato a senador.
Sim, senhores. Foi isso mesmo que os senhores ouviram. Aí por que Léo Bezerra botou essa tese na praça de só ter um candidato a senador? Dois caminhos. Pode ser um blefe, que é do jogo, da política, para forçar, quem sabe, a tal da conversa com João Azevedo, que nunca acontece, ou pelo menos não acontece para o resultado que Léo quer. Ontem ele também revelou que já teve conversas com João Azevedo. Eu não tinha ouvido ele dizer isso ainda. Conversas inconclusivas. Ele fez questão de dizer, sem definições, sem amarras. Pode ser um blefe para forçar essa conversa ou para esgotar essa narrativa pública de quem quer votar em João Azevedo. Mas pode ser também uma saída honrosa. Pode ser um blefe? Pode sair uma saída honrosa. Por quê? Negar voto ao responsável pela sua indicação a vice duas vezes, João Pessoa, tem um peso. Agora, votar contra o padrinho dessa indicação tem um peso muito maior, sobretudo numa João Pessoa que Léo governa e que pretende ser candidato à reeleição, onde João Azevedo, ex-governador, tem alta avaliação popular, aprovação popular e tende, ninguém sabe se é o resultado da urna, mas hoje tende a vencer a eleição, seu primeiro colocado para senador em João Pessoa, com ou sem o apoio do prefeito da capital e do PSB. Então, certamente Léo está ponderando todas as questões. Como é que João Pessoa vai interpretar não só um não voto de Léo em João, mas um voto contra João? Qual é o peso político que recai sobre os ombros do prefeito? Aí tem outra história. Bom, mas para ele não votar em nenhum segundo senador, significa dizer que ele teria que renunciar à tentadora injeção de recursos da parte do deputado Hugo Mota para um apoio na Boa Vanderlei? E até a fatura de uma reciprocidade do Republicanos em 2028? Então o que Léo ganharia com isso, em não ter um segundo candidato a senador? Eu concluí hoje uma abordagem sobre o assunto dizendo o seguinte: talvez não seja mais o caso do que Léo pode ganhar, mas do que ele está precisando evitar perder. 6h36 na Hora H, 6h36, vamos que vamos, Paraíba, obrigado pela audiência. De onde é que você está ouvindo a Hora H agora em toda a Paraíba? Interaja com a gente nos nossos canais de comunicação. Boa noite, Francinaldo de Freitas, em Campina Grande, aquele abraço, ouvindo pela Rádio Pop Cariri 101.1 FM. Josélio Gomes, como vai você, Josélio Gomes? Ele está em Mangabeira 8, está ouvindo a Rádio Pop FM, a cabeça de rede para a Rede Mais em toda a Paraíba. Aquele abraço, alô, Reginaldo Cardoso, como vai você, Reginaldo? Ana Carolina, boa noite, tudo bem? Como vão vocês? Walter Fernandes, meu querido amigo Walter Fernandes, ele está em Pocinhos, né, Neron? Um abraço a Pocinhos FM, transmitindo sempre a programação. Walter, um abraço para você, Walter, nosso parceiro, nossa companhia em Pocinhos, na rádio Pocinhos FM. A terra, inclusive, do deputado estadual Adriano Galdino, do Republicanos, e do deputado federal Murilo Galdino, do Republicanos. Boa noite, a cidade de Pocinhos. Um abraço, valeu pela audiência. 6h37 na Hora H. Vem aí a entrevista da hora.
Entrevista da hora.
Paraibanos e paraibanas, a partir de agora a gente conversa aqui na Hora H com o, vou chamar de novo, que é recente, novo diretor do Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, um patrimônio da Paraíba, que é o doutor Aloísio Lopes. Médico cirurgião geral, cirurgião do aparelho digestivo, já foi diretor do Hospital Edson Ramalho em João Pessoa e recentemente recebeu a incumbência, a missão de comandar um hospital que é muito complexo, muito sensível, que trata de questões bem delicadas, que é o Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena. Doutor Aloísio, obrigado por ter vindo conversar conosco aqui no programa. Boa noite, tudo bem?
Heron, eu que agradeço. A honrosa satisfação de estar dividindo, né, esse espaço com você. Você que é uma referência.
Obrigado, meu
minha,
irmão.
Né, particular. Eu sempre cresci, né, vendo seu trabalho. E obrigado. Hoje estar aqui com você é um misto de felicidade, né, e alegria.
Como é que está sendo essa nova missão?
Desafiador, acho que é a palavra, né, que
você
eu
passou
carrego.
Quanto tempo no Edson Ramalho?
Quase 6 meses.
Depois de 6 meses vem esse novo choque, né?
É uma responsabilidade grande, como você falou, o Hospital de Trauma, não é? É uma vitrine para o nosso estado, um hospital importante, que agora dia 5, né, de agosto fará 25 anos.
25 anos?
25 já. Anos de trauma já, de João Pessoa. Então, um hospital importante, né, que agrega muito na saúde do estado, não só de João Pessoa, da grande João Pessoa, mas do estado todo, né? E até do estado circunvizinhos, que a gente também atende. E é um desafio, né, que eu estou levando com muita responsabilidade, um pouco mais de 30 dias, de um mês, né, que eu estou à frente do trauma. E podendo, né, deixar ele ainda, né, um instrumento da saúde do estado que possa entregar mais ainda, né, para a população. Porque você sabe, mostrar o porta aberta. E que tem
recebe quase tudo, né? O trauma.
Tudo, né? Tudo. Praticamente tudo. Da parte de trauma, né? De principalmente ortopedia e da parte de neuro, que é a nossa maior demanda.
Recebe coração, às vezes? Tem gente que corre para lá, às vezes?
Paciente que nós somos também referência em AVC. Sim. E também de infarto, né? Paciente infartado também, às vezes, de AVC também entra no nosso know-how, né? Referência, como a gente fez agora no Júlio Vermelho, que é pacientes queimados. Nós somos referência de pacientes queimados. Temos UTI, né, especializada nela, né? UTI também de trauma de neo, de pediátrica também a gente tem, né? E também hoje, que é um dos temas que a gente vai debater aqui, que é a parte de captação de órgãos. Nós somos a maior referência de captação de órgãos do estado, somos nós. E nós estamos fazendo uma campanha para incentivar, para a gente fazer e mostrar a importância de que tem, desmistificar, né, Heron, que a gente tem ainda nessa parte de doação de órgão, que é muito importante. Agora, esse ano, quando eu assumi, né?
Sim.
O trauma, a gente já está chegando já a um nível de... Hoje nós temos, são 13 doadores. Nós temos do censo, do 1º de janeiro até ontem, são 13 doadores e já com 50 doações dos órgãos, né? Que a gente doa as captações e doações, né? Coração, os rins, córnea, né? E também fígado. Sim. Também. Então, de 13 doadores, a gente já fez 50. E do ano passado...
É o maior captador de órgãos?
O maior captador do estado é o trauma. 17 nós tivemos. E já agora, praticamente, né, só esse ano nós já vamos com 13. E nosso intuito é de fazer com que esse número aumente cada vez mais. Uma causa que a gente abraçou com o hospital, para a gente estar fazendo essa campanha de mostrar do valor, desmistificar e fazer com que essa doação seja cada vez maior, né?
Tem uma equipe específica para esse convencimento, para essa conversa, para esse trabalho?
Tem. Nós temos, Heron, uma equipe multiprofissional, né? A primeira coisa é dizer o quê? Que não é que o paciente ele passa por toda uma avaliação. A gente vê o que o paciente é um potencial doador, né? E quando a gente faz isso, a gente tem uma equipe, né, de psicólogos, né, de serviço social, a parte médica também, que vai, conversa com a família.
Às vezes tem um receio seguinte: será que vão tirar o órgão com o meu parente, meu familiar ainda vivo? Às vezes tem esse receio, né?
Exatamente. Essa desmistificação que faz com que ainda esse número ainda seja um pouco, que poderia ser melhor, né? De pensar, dizer ali, estão forçando a barra para que o meu parente ele seja um doador. Não é isso. A gente faz um estudo altamente criterioso, com especialista, passa por protocolos, né, para saber se aquele paciente realmente é um potencial doador. Então é algo altamente científico, com normas e diretrizes do próprio Ministério da Saúde, do CRM, do CFM. Então é algo de forma humana, Heron, não é algo que você está ali, algo desprezível, jamais, não é.
Não é um número, né?
Não é um número, perfeito, gostei da expressão, não é um número. Ali a gente faz a acolhida também, não é só pensando em quem vai doar, também no doador. Naquilo ali tem tudo uma organização institucional, com respeito, com humanização, tratado também como uma pessoa tão importante quanto vai receber o doador, né? Então, uma pessoa só, Orão, ela pode doar para 6 pessoas. Então, né, outra desmistificação que a gente que fala, não, mas aí eu não vou poder enterrar com dignidade meu parente. Lógico que não. A captação é feita de forma cientificamente controlada. Né? Dá para o paciente fazer, sim, o seu velório com todo...
normal, né?
Normal, como tem. E o paciente não vai estar deformado, não vai estar nada. É uma captação criteriosa, entendeu? Que não vai deformar nada do paciente. Muito pelo contrário, né? De forma humanizada.
E ainda a sensação de saber que aquela vida que já não tinha mais vida... vai possibilitar uma nova vida para outras vidas, né?
Eu acho que para mim, eu acho que a melhor sensação que você pode ter é de saber que ali ainda, aquele seu ente querido, ele está vivo em outra pessoa. Acho que não tem amor maior.
Eu vivi essa experiência com um irmão precocemente morto com 23 anos de idade. Só foi possível, deu tempo ainda, doar as córneas. E assim... obviamente que para a família é um processo, um choque, mas depois uma sensação de que, de alguma forma, aquela pessoa, aquela nossa pessoa, aquele nosso afeto vive em outra pessoa, né?
Eu acho que é uma sensação boa, né? Você saber que ali, né, você, o seu ente querido partiu, mas ele ainda vai estar presente na vida de outra pessoa. Eu acho que não tem sensação melhor do que isso.
Só um gesto, só um sim, né?
Só um sim. Exatamente. Então, eu acho que a gente disseminar, quando eu vi que a gente poderia aumentar esse número, né? E que o que como foi, por exemplo, como da parte queimada. A gente teve o ano passado, todo nessa equipe, Josiana, a gente com a mídia. Né? A mídia, eu disse, Josiana, a gente vai. Eu disse, a mídia vai continuar sendo nossa amiga, porque é uma parceira, Eron, que faz com que a gente chegue em várias pessoas. A gente tem que fazer o nosso trabalho dentro do hospital, mas aqui é uma ferramenta que a gente aproxima milhares de pessoas. E a gente pode desmistificar muita coisa. No julho a gente conseguiu, de muitos anos, foi, Josiana, a gente conseguiu diminuir o atendimento de queimados no festejo junino em comparação a vários anos anteriores. Isso porque a gente fez uma campanha dentro do hospital fora e também a parte da mídia ajudou muita gente de prevenção. Então, eu acho que a gente fez a reunião, organizou o hospital, disse, a gente vai fazer uma campanha para desmistificar, para levar informação para o familiar, que esse sim, Aaron, esse sim é um sim tão importante que você vai não só ajudar a outras pessoas, né, mas eu acho que também é uma ajuda de si. Você parar e pensar de que ali aquele seu ente querido vai estar ajudando e vai estar vivo também outra pessoa, acho que é uma sensação boa. Desmistificar muita coisa que a gente pensa, por exemplo, de que você está forçando ali alguém a doar. Você está fazendo, forçar ali para que aquela pessoa ali seja um doador. Não, é tudo natural, é tudo técnico, é tudo dentro de normativa, é tudo cientificamente programado.
E a família,
né,
tem a decisão final, né?
E a família tem a decisão.
Fazer a escolha, né?
Fazer a escolha. Então é isso que a gente quer mostrar ao familiar, de que é algo técnico, não é nada forçado, e que esse sim é importante para você ter a satisfação de poder ajudar muitas outras famílias.
Ó, doutor Aloysio Lopes, o depoimento que estou recebendo aqui, eu sei que é um depoimento emocionado de minha esposa, Marley Lúcia. Ela está dizendo o seguinte, está ouvindo a entrevista aqui, dizendo o seguinte: Eron, eu gosto demais e louvo a Deus por essa possibilidade. Meu pai viveu 12 anos após o transplante de fígado. Veja como é importante. É
demais.
Se não, tinha morrido 12 anos antes. Veja como é uma coisa assim que mexe muito, né? Doutor Aloysio, segura aí. Depois do intervalo, eu quero lhe perguntar o seguinte. Num hospital tão complexo como o Hospital de Emergência e Trauma, muitas vezes a gente tem a sensação que é de um hospital de guerra, porque recebe pacientes em situação muito crítica.
Isso.
Como é humanizar esse atendimento? Do médico até chegar no ambiente para aquelas pessoas que estão ali num momento de muita delicadeza e de muita complexa, alguns entre a vida e a morte. Daqui a pouco o senhor responde aqui na Hora H. Já já a gente volta na Rede Mais. O dia inteiro em uma hora. A Hora H. Até já.
Café e muito mais. É um gesto de carinho, um convite ao sabor. São Brás é seu café com muito amor.
São Brás é qualidade com muita tradição. São Brás é uma pausa, também é reunião. É o nosso companheiro durante todo o dia. São Brás é família, São Brás é energia. São Brás é café e muito mais.
São Brás é café e muito mais.
Se você quer sair na frente nessa campanha política, conte com a rapidez de uma gráfica que entende do negócio. A Gráfica JB está pronta para atender seu objetivo. Na disputa eleitoral, vence quem impressiona melhor. E o resultado você vê nas ruas. Você vê nas urnas. Faça sua cotação com nossos consultores. Gráfica JB. Qualidade e pontualidade. A gente promete e cumpre.
Em 1991, uma loja abriu as portas em Cajazeiras e começou a construir algo que vai muito além do varejo. Ao longo de 35 anos, o Lojão Rio do Peixe foi crescendo junto com as famílias paraibanas, cidade por cidade, lar por lar, deixando memórias que ficaram. 35 anos unindo a sua história com a nossa. Lojão Rio do Peixe, parte da sua casa, parte da sua história.
Atenção, senhoras e senhores, é dia de decisão. Os craques da torcida estão prontos. O juiz autoriza e manda abastecer. O time opção se movimenta para lhe atender bem.
E lembre sempre, com o aplicativo Mais Opção, você é sempre campeão.
Baixe agora e vá ao estádio abastecido de descontos. Na Rede Opção, nosso time está sempre a postos por você.
Quando você contribui, a cidade melhora no cuidado com quem precisa. Melhora no ir e vir de todo dia. Na segurança, com mais estrutura e tecnologia. E na educação das nossas crianças. Fique em dia com o IPTU e o TCR. O prazo para pagamento com desconto foi prorrogado até o dia 31 de julho. Pague com até 20% de desconto ou parcele em até 5 vezes. Você contribui? Cabedelo evolui. Prefeitura de Cabedelo.
Há duas décadas, a Unifacisa tem o propósito de formar médicos prontos para grandes desafios. Aqui, o aprendizado acontece em situações e decisões reais. No Hospital Help, é assim que se preparam profissionais da medicina, com humanidade, conhecimento e vivência. Medicina Unifacisa, há 20 anos formando médicos protagonistas. Inscreva-se no processo seletivo em medicina.unifacisa.edu.br.
Notícia, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataforma. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br e fique por dentro de tudo.
OBFM.
Na Hora H. Hora H. 651 falando com essa Paraíba de audiência. Boa noite, João Pessoa, na Rádio Pop. Alô, Campina Grande, na Pop Cariri. E você nas emissoras da Rede Mais. 652, hoje entrevistando o diretor do Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, Dr. Aloísio Lopes. Dr. Aloísio, perguntava antes, num hospital como o Trauma, que sempre recebe pacientes geralmente críticos, como é humanizar esse atendimento e às vezes em ambientes quase de guerra, de atender rápido, de cuidar e ao mesmo tempo de muita gente também? Como é que vocês estão preparados ou orientam o corpo de colaboradores, da mão de obra, de trabalho do Hospital do Trauma?
Eron, o nosso hospital, como você falou, bem falou, é um hospital porta aberta. Então, por ele ser um hospital porta aberta, por si só, você já tem ali um grande desafio, né? Por quê? A gente não sabe a quantidade de paciente que chega, a gente não sabe o perfil do paciente que chega e muitas das vezes tem paciente que nem é perfil da nossa unidade hospitalar. Mas a gente não vai negar o atendimento, a gente tem que cobrir isso aí também. Nós temos uma grande demanda, principalmente de quem? Da parte de trauma-ortopedia e também da parte de neuro, né?
Então, AVC.
AVC, trauma, TCE também, né? A gente pega uma parte também da parte de cardio, que é no caso do infarto também, a gente é uma porta de entrada para esse tipo de paciente, né? Então, o que é que a gente sempre faz? A gente, toda semana eu me reúno, principalmente com a parte, aquela parte da equipe que é da entrada do hospital, né? Que é a parte ali dos pacientes verde, paciente da vermelha, que são a principal entrada do nosso hospital. É o paciente que não é grave, né? Que a gente faz uma triagem já quando o paciente ele é triado, para saber qual o perfil dele. É um paciente grave? Não é. É um paciente, né, que demanda de qual tipo de atendimento. E o que, que a gente faz? Fluxo. A gente senta, faz reuniões semanais, né, com toda a equipe, tanto médica como de enfermagem também, né, para que a gente crie fluxo. Para quê? Como nossa demanda é alta, a gente tem que ter uma rotatividade boa, a gente tem que ter uma decisão clínica boa, a gente não pode demorar muito com pendências de exame de imagem, laboratoriais, de reavaliação do corpo docente médico. Então, esse fluxo a gente tem que estar encaminhado. Por exemplo, o que é que eu implementei? A gente colocou lá um fluxista, uma enfermeira e um chefe de plantão. Para quê? Essa fluxista, quando a gente vai, o médico vai avaliar o paciente, deixa a demanda lá. Aí ficou com a demanda de laboratório, de exame de imagem. Quando é feito todos os exames que precisa da reavaliação do paciente, ela vai, aciona o médico, e aquilo ali fazendo com que qual é o nosso principal objetivo? Diminuir o tempo de internação. Então, todos a gente faz, senta, faz fluxo, gerenciamento, para que o tempo de internação do paciente e de decisão seja menor. O paciente vai ser atendido, fez exame, vai ser de alta ou vai ser internado. Porque a gente tem que tomar essa decisão logo para a gente não ficar ali sobrecarregado a urgência, e para que ali decidir, o paciente vai ser internado, vai precisar de cirurgia, não vai.
Então, resolutividade.
Então, a gente, toda semana a gente faz reuniões semanais para que a gente fique sempre se cobrando, vendo onde pode melhorar, onde tem gargalo, onde a gente pode melhorar aquele fluxo, para que sempre essa resposta, que a gente chama porta atendimento, seja cada vez menor. Para que, como a gente tem uma demanda alta, hospital porta aberta, a gente precisa de rotatividade, né, desse atendimento. E fazer essa rotatividade não é só números. Essa sua expressão eu gostei e vou usar ela. A gente tem que fazer com qualidade e eficiência.
Por falar em qualidade e eficiência, um trauma sempre recorrente num hospital como o senador Humberto Lucena é o acidente de moto, que é quase uma epidemia.
Epidemia, é verdade.
Como é que está sendo isso lá?
Eu acho que a maior demanda nossa, do perfil de paciente nosso, é exatamente o paciente politraumatizado, e a maior parte dela é por motocicleta, né? A gente faz campanha, né? O nosso maior número de pacientes que vão para o centro cirúrgico é da ortopedia, é para o trauma, né? Então, a gente é tem que fazer um estudo de atuação, não é só da parte da saúde, Aaron. Acho que a gente tem que fazer isso, a parte com o Detran, sim, a parte a gente tem que fazer isso de também com a polícia, com o corpo de bombeiro, com o SAMU. Por quê? Porque envolve, né, são multifatores para a gente fazer essa prevenção.
Que termina custando caro para o Estado?
É quem mais custa é esse tipo de paciente, Aaron. Porque é um paciente que era evitável. Porque quando você vai fazer um estudo mais aprofundado, e isso tem na literatura, já tem estudos que mostram isso, é aquela combinação que era aquele tipo de trauma evitável. É aquele paciente que é imprudente, é aquele paciente que é negligente, né, que
se envolve no acidente.
Envolve no acidente por embriaguez, por alto, por velocidade, por não respeitar as sinalizações, né? Como, por exemplo, um acidente trágico que aconteceu esse final de semana, do atropelamento, né, que aconteceu nesse final de semana, acho que hoje, se não me engano, acho que vi na mídia que pegaram o que está lá com a gente. Está com um paciente, infelizmente, grave, né, que por uma imprudência do motorista veio a fazer o atropelamento de um jovem. Então, são essas coisas que eram para ser evitáveis, que satura a rede hospitalar, entendeu? Que nós poderíamos estar atendendo outros perfis de doentes, mas a gente, infelizmente, o hospital é cheio por esse tipo de perfil de doente que deveria ser evitável.
Tem muita gente lhe cumprimentando aqui, ouvindo em João Pessoa pela Rádio Pop FM. Juan Martins, boa noite, Juan. Aquele abraço. O Alexandre Kennedy, dizendo, era um abraço aí ao doutor Aloysio Lopes, médico extremamente competente, técnico, humano e comprometido com a saúde pública. Um abraço, Alexandre Kennedy. Aquele
obrigado,
abraço para você. Um
abraço, meu amigo.
Tem mais aqui também o José Marda, motorista da Secretaria de Saúde. Você deve conhecer aqui, está ouvindo o programa aqui e abraçando o doutor Aloysio Lopes, diretor do Hospital de Emergência e Trauma, senador Humberto Lucena. Bem rapidinho, manutenção do hospital. Aconteceu vez por outra ali um princípio de incêndio. Qual é a preocupação do hospital para evitar esse tipo de situação, de intercorrência?
Hoje, graças a Deus, a gente está fato triste e lamentável, a gente está com a obra avaliada em mais ou menos de 21 milhões, que é a parte do ar-condicionado central. A gente reformou, entregou agora no início do mês a enfermaria que estava para ser reformada, ela toda completa, toda organizada. A gente entregou ela e a gente está fazendo agora toda a obra, que o hospital está em obra, que é para fazer o hospital, o ar central de todo o hospital. Que aquele curto que infelizmente aconteceu foi devido ao ar, mas aí o governo, a gente conseguiu fazer essa reforma, está entregando e vai entregar todo o hospital a reforma do ar-condicionado, né? Então, isso daí leva segurança. A parte dos geradores também, a gente, essa semana passada, terminamos de implementar dois geradores novos, já, a gente já tem, sofisticados, né? Que aí vai entregar também, né, uma segurança maior para o hospital, que ele vai fazer com que nenhum setor, caso haja a ausência da energia, né, da rua, e a gente comporte toda a estrutura do hospital sem risco nenhum e com um tempo bem mais folgado do que a gente tinha com geradores antigos. Então hoje a gente tem essa parte da estrutura que deixa o hospital mais com essa segurança. E nós conseguimos, né, essa semana, uma coisa que o hospital já queria há muito tempo, e eu consegui junto com o secretário de infraestrutura, que foi, a gente vai conseguir, que é o asfalto de todo o hospital vai ser asfaltado. Isso é uma vitória grande, porque a gente vai levar mais comodidade, não, tanto para o paciente, como também para o paciente que vem de ambulância, que você sabe que ali tem aquelas pedrinhas, fica um tremidazinho, né? E assim agora a gente vai poder levar melhorias também nesse sentido, que é toda a pavimentação e de asfalto do hospital.
Doutor Aloysio Segura, eu vou agradecer aqui. A gente continua para a rede social, agradece aos ouvintes pela Rádio Pop FM nas emissoras da Rede Mais. Um abraço, boa noite, Paraíba, e até amanhã.
Oferecimento, rede de postos Opção, São Brás, o sabor que mexe com a gente, e Lojão Rio do Peixe.
Você está na...
Maria lá, todo entregamos, toda estrutural, né? Toda nova, toda completa, toda uma enfermaria. E também estamos em processo já de implementação do ar-condicionado central para todo o hospital, né? A gente está levando isso também, uma obra que vai levar esse ar-condicionado central para todo o setor do hospital. A gente também pôde levar agora, recentemente, a gente fez a mudança e colocou mais dois geradores novos, sofisticados, para todo o hospital. Também uma segurança nessa parte de eletrificação. A gente vai fazer o quê? Com todo o hospital, caso ocorra alguma queda de energia, esses dois geradores vão segurar com folga toda a estrutura de todo a parte elétrica do hospital. Ela vai sustentar com tranquilidade, de tomógrafo, da parte, né, da UTI, tudo ela vai segurar com tranquilidade.
E na parte externa?
E a gente conseguiu agora, semana passada, junto com a Secretaria de Infraestrutura, e a gente vai de asfaltar todo o hospital de trauma, que era uma demanda que já tinha já há muito tempo. E aí, com muito diálogo e também, né, agradecer também ao secretário Giovânio, que a gente conseguiu nessa semana, e logo começará o asfalto do hospital de trauma. Ele todo, 100%, aquela parte externa será asfaltado. Vai ser um ganho enorme, vai ser um avanço muito bom para os doentes, né? Que a gente tem uma rotatividade alta, principalmente de ambulância, não só aquelas ambulâncias do SAMU, mas também aquelas ambulâncias menores que vêm do interior, né? E que ali tem aquela trepidação, né? Que a gente sabe, mas aí com o asfalto vai dar essa melhoria também à população que necessita do atendimento do hospital de trauma de João Pessoa.
Dá mais conforto, né, ao
com
paciente.
Com certeza.
Doutor Aloysio Lopes, muito obrigado pela participação, pela entrevista aqui no programa Hora H, nas emissoras da Rede Mais e no portal Mais PB.
Eu agradeço demais ao seu espaço. Você sabe que eu tenho um carinho enorme por você.
Obrigado,
sou seu fã, não tenho vergonha de dizer isso. Você é uma referência aqui no nosso estado. E agradeço esse espaço de trazer aqui o trabalho, né, e o que essa ferramenta tão importante que é o Hospital de Trauma ela tem no estado da Paraíba, e que a gente está lá diuturnamente, sempre levando melhorias, né, para a população, para a gente sempre entregue uma ferramenta eficaz, não é? E que a gente possa estar, além da humanização, né, levar sempre o melhor que o hospital tem, para não só para aqui, para a grande João Pessoa, mas ela também atende, você sabe, nós como sertanejo forte que nós somos, o quanto que nossos conterrâneos, esse hospital, ele oferta. Então agradeço demais o espaço, o hospital de trauma está aberto e que a gente possa cada vez mais levar saúde e informação por essa ferramenta que é a mídia. Agradeço demais a você e a toda a equipe aqui presente.
Você está na Hora H.
Hora H.